Contra a informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez, mais um programa aqui Contra a Informação, programa da Rádio Uninter, do Centro Universitário Internacional, produzido aqui pelo curso de jornalismo da instituição. É um programa exibido toda quarta-feira, às 13h30, 1h30 da tarde. Tradicionalmente a gente faz pela rádio, né, ao vivo pela rádio web, mas devido aí às situações de isolamento, enfim, a necessidade da gente também fazer o trabalho diretamente do nosso home office aqui, a gente optou nessas últimas edições a fazer a transmissão via YouTube. E a gente sempre traz aqui um debate relacionado à área da produção jornalística, aos próprios veículos de imprensa, aos meios de comunicação de modo geral, sempre com a intenção de propor aqui uma reflexão sobre o papel dos meios de comunicação e no sentido também de contribuir, de modo geral, para a sociedade, com a população, com quem nos assiste aqui, de modo geral, para a gente amadurecer mais as nossas ideias, os nossos pensamentos a respeito dos meios de comunicação, para também cobrar mais qualidade, para exigir mais qualidade, melhores condições para a produção da informação, de modo geral. Hoje, a gente tem aqui uma visita ilustre, internacional, um professor da Universidade de Coimbra, o professor João Figueira. Professor, muito bem-vindo a esse programa, a essa participação sua aqui, e sinta-se à vontade aqui com a gente.
Obrigado, é um prazer estar convosco. Preferia estar aí, com o vosso lado, em Curitiba. Não sendo possível, é bom matar saudades aqui através deste meio. Obrigado pelo convite.
Tá certo, nós é que agradecemos. E ao meu lado aqui, o professor Mauri Konig, professor aqui também do curso de jornalismo. Mauri, tudo bem? Como é que vai?
Tudo bem, Guilherme. Bom, como você bem disse, aí, hoje a gente tem uma ilustre participação transnacional, transcontinental, né? E que vai ajudar a gente a refletir muito, pensar criticamente sobre o que nós fazemos aqui no Brasil, no âmbito do jornalismo, a partir de experiências também de Portugal e da Europa como um todo, né, que o professor João Figueira bem conhece a realidade de lá, e pode fazer essa e cotejar, né, a atuação da imprensa de lá com a imprensa aqui do Brasil. Certamente vai ser um debate bem produtivo.
Pessoal, então esses próximos 40 minutos aí de bate-papo, vocês têm a oportunidade também de participar ali via chat, está disponível ali, ativado agora aqui o chat para a participação de vocês. Na medida do possível, a gente vai fazer a leitura de alguns dos comentários ou algumas perguntas aqui. Obviamente que não será possível ler todas, né? O tempo é curto, mas aquelas que a gente conseguir pegar aqui, que estejam relacionadas ao nosso tema, né, sobre a cobertura jornalística na Europa e o papel dos jornalistas e do jornalismo, a gente vai fazer a consideração aqui também, tá? Então, quem não está ativo aí o chat, se você der uma atualizada na tela, já vai aparecer a opção do chat ali também, tá? Vi que alguns ali, inclusive, já mandaram ali os cumprimentos, tá? No final do programa, pessoal, eu vou deixar para vocês um link ali disponível no chat também, vou falar aqui uma palavra-chave, tá? E vocês vão preencher esse formulário, e a partir do preenchimento do formulário, vocês terão direito também ao certificado de horas complementares. Isso vale não só para quem é aluno da Uninter, mas para qualquer outra pessoa, para qualquer outra pessoa que esteja acompanhando, que também recebe o certificado da coordenação de extensão da Uninter, tá? Valendo horas complementares aí também. Professor Figueira, eu queria começar aqui a nossa conversa lendo aqui um comentário que foi dito pelo Charles Michael, que é do Conselho Europeu. Ele diz assim: durante a crise da Covid-19, não é exagero dizer que informações confiáveis e baseadas em fatos podem salvar vidas. No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que foi dia 3 de maio, né, presto uma homenagem especial a todos os jornalistas que todos os dias nos mantêm mais informados e seguros. Isso é o tipo de manifestação que a gente viu partir de várias lideranças, vários gestores, enfim, pessoas ligadas aí aos governos dos países europeus, também da União Europeia, e que contrasta bastante com a situação que a gente vivencia hoje no Brasil, sobretudo nos últimos meses, aí, os últimos dias, principalmente, onde se observa ataques de gestores públicos, mais especificamente do presidente da República, aos órgãos de imprensa no Brasil. Dentre as manifestações, uma que aconteceu segunda-feira, em que o presidente mandou jornalistas calarem a boca, por exemplo, né? Como é que a imprensa hoje tem atuado na Europa e como o senhor vê essa relação dos gestores públicos e dos jornalistas nesse momento tão crítico para a sociedade de modo geral, que é o período em que nós estamos aí vivendo essa pandemia?
Bom, boa tarde novamente, obrigado por esta oportunidade para podermos estar aqui a trocar algumas ideias. É evidente que todos nós concordamos, qualquer cidadão, não é preciso ser um jornalista, qualquer cidadão minimamente consciente e de bom senso concorda com as palavras que os dirigentes da União Europeia disseram há poucos dias, por altura do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O problema é que a questão da liberdade de imprensa, da liberdade de informação, se quisermos, para não falarmos só de imprensa, é algo que, na minha perspectiva, tem que estar novamente na primeira linha da discussão. Uma série de órgãos de comunicação, desde a Al Jazeera até a BBC em Londres, enfim, todos os grandes meios de comunicação na Europa estão e têm debatido muito a questão da liberdade de informação, sobretudo a partir desta ideia, que é de que esta pandemia, este processo todo que estamos a viver, veio agravar as condições de exercício do jornalismo e entre as condições do exercício do jornalismo insere-se a liberdade de informação. Portanto, esta pandemia veio agravar aqui um problema que já se fazia sentir antes. E isto é evidente a vários níveis, quer dizer, por exemplo, recentemente, já durante este período da pandemia, em Espanha, nós vimos, por exemplo, um manifesto assinado por 550, 560 jornalistas, precisamente manifestando-se sob o título de O Direito à Pergunta. Portanto, era o nome do manifesto, o direito a perguntar. E o que é que era este manifesto? Este manifesto era um ataque frontal, veemente, contra a forma como o governo espanhol estava a querer condicionar as conferências de imprensa, por exemplo. Porque a partir do momento em que se entrou na situação de emergência sanitária, em que se entrou numa situação generalizada de confinamento, não era possível os jornalistas estarem presencialmente nas conferências de imprensa, e então fariam as perguntas à distância. Só que o secretário de comunicação queria que as perguntas fossem feitas com antecedência, no sentido de poder ele próprio selecionar quais as perguntas que depois iam ser respondidas ou não. O argumento qual era? O argumento era de que, bom, há tantos jornalistas que, se todos quiserem fazer uma pergunta, não há tempo possível para que se possa responder. E, portanto, este era o argumento de que, nós tendo aqui as perguntas antecipadamente, podemos fazer aqui uma seleção das mais relevantes, das mais importantes, e, portanto, iremos responder. Ou seja, o critério da relevância já não era feito pelos jornalistas, mas era feito por quem queria responder. E, portanto, isto gerou, enfim, um manifesto. Foram 500 e tal jornalistas que assinaram, em órgãos de comunicação, e rapidamente, passado um dia ou dois, o governo recuou na sua intenção, e, portanto, os jornalistas passaram a poder colocar as perguntas, portanto, via online, etc, etc. Uma organização não governamental suíça dava conta, no início desta semana, de que desde o início da pandemia já morreram 55 jornalistas de 23 países. Ou seja, que é algo que nós não temos muito bem a noção. Desde o início da pandemia, nos últimos dois meses, morreram 55 jornalistas de 23 países, precisamente infectados com o coronavírus. O país que está à frente e que lidera esta lista é o Equador, com nove jornalistas que faleceram. Depois veio os Estados Unidos com 8, o Brasil em terceiro lugar com 4, Espanha, que está aqui ao lado de Portugal, e o Reino Unido tem 2. Portanto, este é um dado, não é? Mas há, todos os dias têm saído estudos, pesquisas, que justamente nos fazem ou nos alertam para problemas que têm que ver com a desinformação, com o fenómeno também da manipulação de informação, com a questão das notícias falsas, de que poderemos depois, mais daqui a pouco, também falarmos sobre isso. Mas, portanto, relativamente à primeira pergunta ou à primeira questão que foi lançada, é isto. Quer dizer, aquilo que de facto nos distingue, digamos assim, é que, apesar de tudo, bom, e mesmo quando falamos Europa, temos que ter algum cuidado, não é? Porque se olharmos, por exemplo, para a realidade húngara, já não é bem a mesma coisa, não é? O primeiro-ministro Viktor Orbán, portanto, a pretexto e à boleia disto, portanto, fez aprovar um pacote, digamos, legislativo penal, que pode dar até 5 anos de cadeia aos jornalistas. Portanto, há variedíssimas realidades. Portanto, mesmo quando falamos em Europa, é preciso ter alguma prudência e ter algum cuidado. O que se passa, de facto, é que na maior parte dos países, ou numa boa parte dos países, e sobretudo na instância, enfim, supranacional chamada União Europeia, de facto, há um discurso oficial, por enquanto, de defesa, e que assim como das Nações Unidas, também o próprio presidente, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, portanto, veio esta semana também tomar partido, portanto, sobre a importância da liberdade de informação e de imprensa, e portanto, há aqui nisto aqui de facto estamos diferentes, generalizadamente, relativamente à realidade do Brasil, e também um bocadinho mais acima já agora, é a dos Estados Unidos, não é?
Professor, eu só queria registrar aqui, tem bastante gente já acompanhando aqui, vários comentários, estamos batendo um recorde hoje aqui de visualizações simultâneas aqui no programa, e daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas, pessoal, tá? Eu tenho bastante comentário aqui já, estou selecionando as questões aqui, enquanto isso eu passo a bola para o Mauri. Vamos lá, Mauri.
Então, professor João Figueira, o senhor comentou agora, até mencionou o caso da Espanha e de outro país aí que me foge o nome agora, mas a tentativa de controle de informação, ela já é antiga no jornalismo, né, em diferentes momentos, né? Além desse exemplo aí da Espanha, o Donald Trump, ele está a todo momento tentando controlar informações. E o Bolsonaro, como um simulacro, né, do Trump, tenta fazer o mesmo aqui no Brasil, só que de uma forma muito, muito mais truculenta. O jornalismo, ele trata dessa coisa que é de interesse público, né, que é a informação que vai guiar as pessoas nas suas decisões, né? E o senhor também mencionou aí o caso desses 50 jornalistas que... morreram, né, em razão da contaminação, aí possivelmente no seu exercício profissional. Assim, como que o senhor faz a interpretação dessa tentativa de controle de diferentes maneiras em diferentes países, seja de uma maneira um tanto não tão direta como na Espanha, de ver antes as perguntas, ou o caso brasileiro, em que há uma afronta direta, em que o presidente fala nominalmente alguns veículos de imprensa, a exemplo da Folha de São Paulo, da Rede Globo de televisão. Que mensagem esses governos querem transmitir para a sociedade quando afrontam de uma maneira tão direta, assim, uma atividade que é tão essencial para a sociedade?
Nós estamos... Nós podemos olhar a partir de várias perspectivas. A ideia que me dá é que nós estamos a assistir, enfim, não começou agora, portanto já vem de trás, de uma grande ofensiva contra os média e, sobretudo, pondo em causa a sua credibilidade. Portanto, ou seja, e sobretudo isto é capitaneado, portanto é liderado, por líderes muito mais autoritários, sejam ou não populistas, isso é outra discussão, mas pelo menos têm um perfil autoritário, não é? Portanto, prefiro ficar por esse conceito. E, portanto, essa ideia de que os média, porque no fundo são a instância que os pode questionar, é a instância que que pode pôr em causa, digamos assim, a sua própria autoridade, e portanto a forma mais expedita que eles encontram é de atacar frontalmente a credibilidade dos médios. Depois há aqui um outro fenómeno que é paralelo e que eu acho que nós não podemos desligá-lo, porque me parece que ele desempenha hoje um papel, uma função, eu diria, estratégica também neste processo complexo de desacreditação e até de uma certa competição, se quisermos, com os médias, embora não sejam a mesma coisa, mas para aos olhos do cidadão há muita confusão aqui no meio. Eu refiro-me naturalmente às redes sociais, ou seja, tudo isto que, no fundo, constitui hoje o manancial de informação que nos chega, não é? Eu estava outro dia a consultar ontem ou anteontem uma série de pesquisas que foram feitas agora, durante este período da pandemia, pesquisas feitas por fundações ou por institutos internacionais de investigação, e a quantidade de informações não verdadeiras, manipuladas, etc., isto é, nós estamos a falar na ordem de milhões de mensagens, nós estamos a falar na ordem de milhões de mensagens. Há, aliás, uma pesquisa que conseguiu perceber que cerca de 45% de, à volta de 200 milhões de mensagens que estavam postadas no Twitter tinham sido feitas por robôs. Portanto, há aqui este movimento também terrível, não é? Eu há pouco estava a falar de Espanha e posso aqui introduzir um outro aspecto, que é há cerca de duas, três semanas, agora não consigo precisar com inteiro rigor, mas há duas, três semanas, por exemplo, as autoridades espanholas deram uma conferência de imprensa precisamente alertando para o facto de terem reparado, tinham sido criadas cerca de 1,5 milhão de contas nas redes sociais para divulgação só de informação falsa sobre o coronavírus e o Covid-19. Ou seja, portanto, neste momento tudo está a ser utilizado e portanto há um manancial crescente de informação que no fundo é avassalador. As pessoas, e eu vejo isso, quer dizer, cada um de nós provavelmente, minimamente atento ao monitorizar um bocadinho que seja a sua própria rede social, vê a quantidade de informação não credível que passa, não fiável, e que muitos dos nossos amigos, distraídamente, na sua boa fé, no seu desconhecimento, na sua inocência, muitas vezes, acabam por partilhar e, portanto, estão a amplificar algo que não deveriam fazer, não é? Eu, aliás, costumo dar muitas vezes este exemplo, que é ver esta partilha muitas vezes, bom, eu não sei se isto é verdade, mas se for, imaginem o que isto é, mas já estão a partilhar, isto é, as pessoas não sabem se é verdade e já estão a partilhar. Portanto, Mauri, eu diria que há aqui um problema, de facto, que é um problema que eu não diria que é só do jornalismo, é um problema que é muito visível e muito notório relativamente ao jornalismo, e nós que vivemos particularmente de uma forma muito intensa e muito íntima esse microcosmos do jornalismo e da informação, sentimos isso de uma forma muito, muito particular, mas o que nós vemos é um ataque crescente de determinado tipo de forma de exercício do poder a certas organizações. Chamem-se jornalistas num caso, mas podem-se chamar noutros também profissões liberais, pode-se chamar-se cientistas, porque se nós formos falar também com outras áreas de profissionais, eles sentem muitas vezes, não vou dizer que sentem os mesmos problemas, mas sentem problemas muito semelhantes ou muito idênticos àqueles que nós sentimos e com aqueles que nós lidamos. É evidente que nós, jornalistas, trazemos para a superfície, claro, um aspecto que é fundamental, que é crucial e que no fundo está consignado numa boa parte das constituições ocidentais, que é o direito à informação, o direito à liberdade de expressão, de opinião, de pensamento, etc., etc. E de facto isso está crescentemente em causa. Mas em alguns casos já estava em causa antes de uma forma muito informal, porque se os órgãos também viverem internamente uma crise muito grande do ponto de vista económico, do ponto de vista da sua sobrevivência e da sua subsistência, se os jornalistas não têm tempo para pensar o trabalho que fazem, se os jornalistas têm que, porque a redação é curta e portanto há uma redução muito grande dos recursos humanos, e portanto eles têm que fazer muitas coisas, porque há aqui um paradoxo, não é? Aliás, há vários paradoxos, mas há aqui um que salta à vista e que tem que ver com isto, que é, pensa-se que a tecnologia faz notícias e reportagens sozinha, quer dizer, a tecnologia de facto agiliza muitos procedimentos, a tecnologia facilita a comunicação, como estamos agora aqui a ver entre nós, mas a tecnologia, e a tecnologia pode estar a trabalhar as 24 horas, o jornalista é que não pode, infelizmente para alguns empresários, claro, não é? Que seria o sonho deles, não pode. Ora bem, mas como há muita tecnologia, e quero dizer então o seguinte, é que cada jornalista está a fazer mais do que fazia antigamente. Isto está a fazer mais, é-lhe pedido muito mais, portanto ele tem menos tempo para pensar, ele tem menos tempo para refletir a informação que faz, ele tem menos tempo para pensar as perguntas certas que devem ser feitas, não é? Aliás, a este respeito, há uma entrevista muito recente do ex-diretor do South China Morning Post, o Thomas Abraham, que é, também se dedicou à vida académica, ele é professor de uma universidade em Hong Kong, e é um dos maiores especialistas em doenças infecciosas, portanto, especialista não como médico, mas portanto, do ponto de vista do tratamento de jornalista, portanto, ou seja, dentro do jornalismo de saúde, digamos assim, ele especializou-se no acompanhamento e no tratamento das matérias ligadas às doenças infecciosas, e o Thomas Abraham, ele dizia recentemente numa entrevista isto, por um lado, que os jornalistas deviam não cair na tentação de quererem apenas ir só saber números, quer dizer, porque é a tentação, né? Quantos infectados é que houve, e isso viu, e mais, isto, mas tentar perceber o que é que os números dizem, tentar entendê-los, interpretá-los, e sobretudo também ter a noção clara de que a ciência não é qualquer coisa de estática, quer dizer, a própria ciência muitas vezes avança e tem eventos súbitos, rápidos, e muitas vezes isso também cria incerteza, e então ele a certa altura dizia algo também muito interessante, que era de que os jornalistas também devem ter a responsabilidade de saber… escolher quem são as fontes mais credíveis, isto é, pelo simples facto de estarmos a tratar de uma questão sanitária, não é qualquer médico que pode, como nós vemos muitas vezes aí, que pode falar com propriedade e fundamentadamente sobre isto, portanto é necessário também escolher devidamente as fontes mais apropriadas para este assunto, e sobretudo não ter esta tentação de ser muito, ir atrás daquilo que é a espuma dos dias, portanto, ou seja, tentar é sobretudo perceber os contextos, tentar ler efetivamente aquilo que está em causa. Ora bem, para isto às vezes é necessário um bocadinho de tempo, porque se os jornalistas não têm tempo para pensar, porque se ele está numa conferência de imprensa e muitas vezes já está a fazer um tweet sobre a informação que outra pessoa que acabou de dar, que por sua vez está a ser transmitida em direto pelas televisões ou pelos meios online, quer dizer que é esta instantaneidade, esta imediatez com que a informação é feita, naturalmente que acaba muitas vezes por ter os seus riscos e acaba naturalmente por não ser uma informação muito, muito completa e aquela que nós queremos. Portanto, Mauro, eu peguei um pouco na ideia que foi lançada, na questão da credibilidade, mas eu dá-me a sensação da credibilidade, portanto, e dos ataques, naturalmente, que são feitos, como é lógico, mas, portanto, eu acho que isto é um pacote um pouco complexo, não é? Eu costumo dizer que esta crise do, enfim, que se chama do jornalismo, vamos dizer isto por uma simplificação de linguagem, isto que se chama a crise do jornalismo, eu costumo dizer que não é uma crise setorial, não é uma crise corporativa, é uma crise que tem a ver connosco, tem a ver connosco, mas quando nós, se nós nos desviarmos da discussão estrita do jornalismo e formos discutir as questões do ponto de vista da participação cívica dos cidadãos, participação política, nós vamos também descobrir que afinal de contas parece que as instituições democráticas também estão cada vez mais frágeis, há aqui uma crise qualquer que parece que está instalada, não é? E portanto, o facto do jornalismo estar com, este, com esta fragilidade toda, talvez porque hoje também as coisas são muito mais evidentes, eu não sei se… também tem que ver, se calhar, com… tem que ver, se calhar não, é um dos sintomas também da fragilidade democrática, como, como é lógico, é sintoma de uma série de outras fragilidades, não é? Quer dizer, a instância científica também não é, não tem sido uma instância muito privilegiada, quer dizer, o que é que se passa com uma com as políticas educativas, não é? Ao nível superior, por exemplo, das universidades públicas, não é? Que políticas em concreto é que isso existe? Que políticas é que existem concretas do ponto de vista cultural, não é? Em Portugal nós ainda estamos a lutar há muito tempo para que o orçamento de Estado chegue a 1% para a cultura. Quer dizer, isto é uma tragédia, não é? Portanto, isto tudo, quer queiramos, quer não, está tudo interligado, quer dizer, nós não podemos querer que haja um setor que esteja florescente e que seja bom, porque no fundo estamos todos a lutar quase um pouco pela nossa própria sobrevivência, pela nossa própria subsistência, e no meio disto tudo o cidadão também não tem tempo quase para nada, não é? Porque tem que estar cada vez mais a trabalhar, as horas extraordinárias são cada vez mais frequentes, portanto há aqui um conjunto de contradições que têm a ver também com o modelo de vida, com o modelo económico, com isto tudo, não é? E portanto… Portanto,
professor,
força.
Só aproveitando a deixa aí, tem alguns comentários aqui, muita gente comentando, tem bastante participação, várias perguntas aqui, infelizmente o pessoal não vou conseguir ler todas, mas estou selecionando a partir do ritmo aqui da nossa conversa, algumas questões que estão relacionadas ao que o professor está apontando, e uma delas aqui foi feita pelo Helder Fernando, e ele diz assim, da presente atividade jornalística é feita em teletrabalho. Esta circunstância traz dificuldades acrescidas, nomeadamente no combate às fake news. Essa é uma das questões que estão sendo colocadas aqui. A outra foi feita pelo Rogério Basi, o professor Rogério Basi, está aqui também participando. Ele diz assim, como o senhor avalia o ensino do jornalismo pós-Covid-19? Pensando aí nesse cenário, são duas perguntas aí que eu acho que podem ser relacionadas. E só para lembrar, o professor falou aqui da questão da ciência, né, do desprestígio da ciência como uma das fragilidades atuais aí das instituições, mas aqui no Brasil, inclusive, é um dos grandes enfrentamentos, inclusive amanhã vai ser realizada uma marcha virtual em defesa da ciência por vários órgãos científicos, instituições, entidades aqui ligadas à ciência no Brasil, estão propondo, inclusive, esse manifesto como um mecanismo aí de ação, né, em defesa do repasse de recursos, do incentivo à ciência no país também. Mas, enfim, são duas perguntas aí, professor, que fica aí para a gente pensar um pouquinho.
Ok. Vou começar por dar um número para nós percebermos do que é que estamos a falar. Hoje foram publicadas em todo o mundo 200, só em órgãos online, atenção, só em órgãos online, em 23.641 órgãos, foram publicadas 231.410 notícias sobre o coronavírus. E desde que começou a pandemia, já foram publicadas cerca de 53 milhões de notícias. Portanto, isto é para termos aqui um pouco a noção, portanto, o país que lidera a maior parte, enfim, é os Estados Unidos, o Reino Unido hoje tinha cerca de 11 mil notícias publicadas, portanto era o segundo país no ranking, e naturalmente quem na Europa depois era a Espanha, a Itália e a França, embora pelo meio houvesse o Japão, a Austrália, enfim, países com muito mais notícias que estes países europeus, à exceção do Reino Unido, que era o segundo atrás dos Estados Unidos. Ora bem, vamos ver aqui o seguinte, a questão do teletrabalho neste momento, ou seja, não é só o teletrabalho, eu diria que em condições normais, ele permitiria que algumas das informações não verídicas, algumas das informações, enfim, não fiáveis, pudessem ser checadas, pudessem ser confirmadas, não é? Ora, portanto, isto entronca é naquilo que eu estava a dizer atrás, quer dizer, que é preciso tempo para confirmar uma notícia. Portanto, e os média hoje, de facto, quer dizer, a velocidade é tão enorme, não é? Quer dizer, que o fundamental é publicar já, não é? E depois logo se vê. Portanto, este é uma… ou seja, deixe-me ligar isto com a pergunta do professor que fez relativamente como é que é o ensino de jornalismo pós-Covid. Quer dizer, o ensino de jornalismo pós-Covid e até antes. Quer dizer, nós… eu costumo dizer às vezes ironicamente nas aulas que… bom, eu vou falar de uma prática profissional acerca da qual vou ser desmentido logo à noite quando vocês forem ver o jornal televisivo. Ou seja, quer dizer, o que é que nós, o que é que se ensina, e ou seja, o que é que são as práticas by the book, não é? Em formação jornalística ela tem três ou quatro, digamos, pilares fundamentais, não é? A verdade, o rigor… Portanto, ou seja, quer dizer que eu tenho que confirmar a informação que dou. E se eu precisar de tempo para confirmar a informação? E se não me for dado esse tempo? Este é um dilema, portanto, ou seja, este aqui é uma contradição. Portanto, e nós continuamos a ensinar que nós continuamos a ensinar que o primeiro critério tem que ser o rigor, tem que ser a verdade, não é? E vemos depois na cultura das empresas o critério fundamental é a pressa, é a instantaneidade, é a rapidez. Ou seja, a rapidez é um bem essencial à informação, naturalmente, mas ela não pode ser despojada da dimensão fundamental e estruturante da informação jornalística, que é o rigor e que é a verdade e que é tudo isso. Portanto, a questão do teletrabalho é um fenómeno, enfim, que se pode colocar, mas o problema básico é a questão do tempo, é a questão da confirmação, e sobretudo neste nível aqui é fundamental não perder de vista o seguinte, quer dizer, que há aqui uma dimensão também desta, muito especializada, ou pode haver uma dimensão muito especializada deste nível de informação, que é fundamental que o jornalista contacte fontes credíveis, não é? Que fale com especialistas e que coteje algum tipo de informação, inclusive que tente ler com especialistas se a sua interpretação é a mais indicada, é a mais correta, etc. Agora, se isto não houver tempo, se as coisas tiverem que ser dadas na hora, isso aí é muito mais complicado, é tudo muito mais difícil. Ou seja, uma coisa é a informação como um bem de interesse público, como há pouco dizia o Mauri, outra coisa é a informação travestida de espetáculo público. Quer dizer, são coisas completamente distintas, quer dizer, um espetáculo é uma coisa ótima, mas tem o seu lugar próprio, a informação é uma coisa ótima e faz parte de uma área da comunicação que não tem a ver naturalmente com a dimensão espetacular ou com a dimensão mais espetacular da comunicação. Relativamente à questão da… Como é que se vai ensinar a questão do jornalismo pós-Covid? Eu acho é que a questão do Covid, quando muito, enfim, nós estamos ainda muito em cima do furacão, não é? Portanto, ainda não tivemos, eu pelo menos, não tive ainda tempo suficiente para refletir maduramente sobre o day after, portanto, sobre o dia seguinte. Agora, há aqui algo que de facto podemos extrair no primeiro momento. Se isso vai resultar ou não, tenho as maiores reservas, tenho as maiores dúvidas. E o que é que se pode daqui extrair em primeira instância? Em primeira instância pode-se daqui extrair, de facto, algo que tem que ver com o primeiro aspecto. Como é que o jornalismo vai estar organizado depois da crise? Ou seja, porque nós podemos continuar a ensinar jovens para uma profissão que está em risco de desaparecer. E do ponto de vista teórico, eu sei que os jornalistas não gostam muito que se coloque a questão nestes termos, não é? Mas nós temos que colocar isto nestes termos. Do ponto de vista teórico, nós podemos estar a tratar de uma profissão que está em vias de extinção, em termos teóricos. Não estou a dizer, não estou a dizer que é isso que eu desejo, não estou a dizer que é isso que vai acontecer, mas podemos discutir isso, porque estamos a falar de uma área que está cada vez mais fragilizada, em que há cada vez mais desemprego, cada vez mais precariedade, cada vez mais jornalistas em layoff, que é a antecâmara do despedimento, etc, etc. Portanto, e se as empresas estão cada vez mais débeis, há empresas a dizerem que já não aguentam mais um mês ou dois e que vão acabar daqui a três ou quatro meses. Portanto, vamos ver primeiro como é que vai ficar organizado o tecido mediático, não é? E isto pode, só terminar esta ideia, Mauri, isto pode resultar aqui uma outra coisa que pode ser muito interessante, que é os jornalistas perceberem também que há formas de organização que podem não ser apenas e só as formas de organização dominantes neste momento. E de resto não estou a dizer nada de novo, porque a história está cheia de muitos exemplos, de exemplos de projetos que são projetos de jornalistas, e que depois naturalmente cresceram, enfim, ganharam alguma dimensão empresarial, etc, etc. Mas quero dizer, esta forma tradicional de que tem que haver um grupo qualquer, financeiro ou empresarial, ou tem que haver um empresário qualquer que de repente decidiu que é muito bom ter não sei quantos jornalistas empregados para tratar da informação. Eu acho que esta ideia, enfim, peregrina, enfim, aqui peregrina, até porque estamos no mês das peregrinações de Fátima, que este ano não se realiza, mas quer dizer, esta ideia um bocado peregrina, se calhar tem que ser posta em causa, ou posta em causa não, mas tem que se rediscutir, tem que se rediscutir, tem que se rediscutir. Isto é, os jornalistas, como outras atividades de… económicas, também procurar outras formas de organização, e portanto este é um primeiro ponto. Sim, Mauri?
Não, esse tema aí que o senhor acabou de falar, professor, rende assim um programa inteiro, né? Essa nova reorganização, né, do jornalismo, de quem vai sustentar a produção jornalística. Mas eu só queria resgatar o que o senhor falou antes, sobre a questão do tempo. Eu só queria fazer um breve preâmbulo para dizer que a boa informação, e que geralmente é produzida pelo jornalismo, ela é tão valiosa quanto essa vacina que o mundo inteiro está correndo atrás contra o coronavírus. Porque uma boa informação, ela vai orientar muita gente sobre a sua melhor conduta para evitar a contaminação e, portanto, não precisar dessa vacina. E aí, assim, quando o senhor falou que o jornalismo ele precisa ir para além dos números, além de ficar só reportando quantos números novos, quantos morreram, enfim, a gente precisa entender o contexto desses números e explicar o que está acontecendo. E para isso precisa esse tempo que o senhor acabou de mencionar, mais tempo, para ter um rigor maior em busca da verdade, né, dos fatos.
Mais tempo e mais gente, né, Mauri?
Hã? Não, sim, mais tempo e mais gente.
Mais gente.
Sim, e agora, mas a gente vive numa realidade aqui no Brasil, por exemplo, os meios de comunicação, e eu estou falando da maioria dos meios de comunicação, não é apenas um ou outro, que está se valendo de uma medida provisória, que foi inclusive validada pelo Supremo Tribunal Federal, que permite que empresas, quais sejam, inclusive de comunicação, reduzam a jornada de trabalho dos seus profissionais e, portanto, reduzam o salário desses profissionais, e a grande massa dos meios de comunicação no Brasil reduziram a jornada de trabalho dos seus profissionais e, consequentemente, o salário. Então, se já nos faltava tempo para buscar, ter esse rigor e buscar a verdade e ir para além dos números da Covid, agora temos muito menos tempo. E com uma precarização, embora esperamos que seja apenas temporária, mas há uma precarização das relações de trabalho, desse tempo que a gente precisa para averiguar melhor uma informação, que vai comprometer esta informação que é tão útil, tão valiosa quanto uma eventual vacina que vão encontrar. O senhor já identificou, nas suas pesquisas, outros países que também fizeram isso, que reduziram o salário e jornada de trabalho de jornalistas, o que para mim fica muito evidente que vai reduzir a qualidade da informação que vai ser levada a público? Isso tem sido identificado nessas pesquisas que o senhor identificou aí na Europa, por exemplo? de reduzir jornadas?
Deixa-me só aqui um aspecto, bom, Mauri, que é o seguinte, que pegar na ideia, e vou dar a volta para chegar a isso, a ideia da vacina, não é? Que eu acho que é uma boa metáfora, não é? A ideia de que o jornalismo pode ser uma vacina também contra o desconhecimento, contra a ignorância, só que nós estamos a assistir à emergência e à afirmação de movimentos que são precisamente contra as vacinas. Ou seja, a vacinação uhum. foi dos avanços civilizacionais mais brutais, mais importantes que nós tivemos no século XX, não é? Foi a vacinação, isto é, quantas doenças, quantos problemas foram erradicados ou praticamente erradicados, em alguns casos, depende das zonas, por causa das vacinas. E todavia nós estamos a assistir agora à emergência de movimentos que são contra as vacinas, que dizem que as vacinas, afinal de contas, fazem mal. Portanto, isto é a tal sociedade contraditória, a tal sociedade, eu diria, um pouco confusa em que nós estamos. Ou pelo menos nós damos conta que ela está mais confusa, porque de facto hoje as pessoas têm mais acesso a divulgarem publicamente as suas opiniões, porque antigamente nós íamos ao café e pronto, e a nossa voz era escutada naquela mesa, não é? Na mesa do lado, se falássemos muito alto. Nós hoje temos um computador ligado à internet e podemos dizer as maiores barbaridades, porque pode haver de repente mais não sei quantas pessoas que nos vão seguir. Depois isto é tudo feito de contradições, não é? Quer dizer, nós vimos ao longo das últimas semanas uma série de… e aqui está entronca também a tal pressa jornalística, não é? Embora depois naturalmente há aqui leituras ideológicas, etc, etc, mas lá iremos se houver tempo, que tem a ver com isto. Quer dizer, nós nas primeiras semanas da pandemia, o que é que nós ouvíamos aqui? Era que não havia máscaras, não havia equipamento, e as pessoas estavam todas admiradas, afinal de contas tínhamos que encomendar tudo à China. Quer dizer, a Europa descobriu subitamente que ao longo das últimas décadas andou a deslocalizar por causa dos lucros, por causa do emprego que ficava mais barato, os salários que eram mais baixos, deslocalizar uma boa parte da sua indústria para outras zonas do globo, e de repente ficou dependente e ficou refém. Ou seja, a Europa descobriu, quer dizer, maravilhada, enfim, ou surpreendida, talvez seja mais correto dizer isso, surpreendida esta sua fragilidade. São as contradições do sistema económico, são as contradições do modelo económico em que nós temos vivido, não é? Em que a procura permanente e constante do máximo lucro conduz ou tem conduzido a este tipo de situações. E aqui vamos para a tal redução das horas de trabalho. No jornalismo, que eu saiba, portanto, o que tem havido em alguns países, enfim, sobretudo países nórdicos, caso da Dinamarca, da Finlândia, por exemplo, mas também depois cá para baixo, no sul, há também os casos de Itália, França, ainda lá em cima a Suécia também, o fato que já tem, enfim, há algumas políticas de apoio, nos casos mais evidente ou mais assertivo do que noutros, enfim, mais efetivo. E isso é, no fundo, são atitudes que têm subjacente a ideia de que a informação é de facto um bem precioso, que é um bem e é uma atividade estruturante da democracia, e portanto sem uma liberdade de expressão, de opinião, de informação plural, livre, etc, etc, a democracia fica ela própria mais pobre. Portanto, há países que entendem isso e que têm algumas políticas de apoio, de incentivo, nos casos pagando, por exemplo, a estudantes maiores de 18 anos duas assinaturas, uma de um órgão local, de um outro de um órgão nacional, e portanto o dinheiro, digamos, não vai diretamente, não é dinheiro que é dado às empresas, portanto, é o cidadão que faz a assinatura, e a assinatura por sua vez é depois paga pelo orçamento. Enfim, há incentivos fiscais, há várias formas de apoio. Agora, com a redução com a redução que tem sido generalizada em todas as redações, não é? Portanto, nós temos só, enfim, há uma ou duas ou três exceções a nível mundial, não é? A nível mundial, de facto, quer dizer, com cada vez menos pessoas, eu não estou a ver que, e daí o meu olhar mais pessimista sempre, embora, como dizia o vosso conterrâneo Milor Fernandes, um pessimista, um otimista mal informado, mas quer dizer, mas o meu olhar sempre pessimista relativo a isto tem a ver com isso, quer dizer, é que se não aumentamos, como dizia há pouco o Guilherme, se não aumentamos a capacidade instalada, isto é, mais recursos humanos, quer dizer, a tecnologia só por si não vai fazer nada. E o próximo passo, atenção, o próximo passo, que de resto já começa a… já há experiências dessas, como vocês sabem, aliás quando foi o campeonato dos Jogos Olímpicos no Brasil, já houve órgãos de comunicação, americanos fizeram essa experiência, que são robôs, portanto já começar com inteligência artificial a entrar nas redações e portanto aí já houve exemplos de robôs a fazer pequenas notícias, sobretudo coisas muito, muito objetivas, que tinha a ver com os resultados dos jogos, etc, etc, por aí fora. Portanto, eu estou muito pessimista com isto. O que leva de facto à questão inicial, que é, o que está aqui em causa é nós percebemos o seguinte: estamos a falar de uma área que é fundamental ou não é fundamental? É ou não é importante? Eu costumo dizer que para mim isto é um bem de primeira necessidade, como a água e a eletricidade, não é? Portanto, é ou não é um bem de primeira necessidade? Portanto, se é um bem de primeira necessidade, ele tem que ter custos. Ele tem que ter custos porque, de facto, ele só é um bem de primeira necessidade se de facto for bem feito. Isto é, porque porque é disso que está sempre subjacente o nosso diálogo. Isto é, porque se a informação não for bem feita, ela não faz falta nenhuma. Isto é, a mim não me faz falta nenhuma que jornais como o Sun, ou o Bild, ou outros jornais quaisquer, ficarem naturalmente com pena pelos jornalistas ou pelas pessoas que podem perder o seu posto de trabalho, não é? E a sua… mas quer dizer, mas o jornal em si não… como informação eu não sinto falta dele. Portanto, o jornalismo, a informação faz falta, a informação bem feita, aquela que acrescenta valor, não é? Que acrescenta valor aqui à cidadania, que nos torna mais conscientes, que nos torna mais melhores cidadãos, e no limite melhores pessoas, até mais críticas, não é? A sabermos pensar melhor. Esse jornalismo faz falta. Agora, se ele tem custos e se as empresas não têm capacidade para pagar isso… e porque não há também cidadãos disponíveis para pagar isso, pronto, então isso, o problema passa a ser um problema público, não é? Passa a ser um problema que as instâncias e os poderes públicos também têm que discutir entre elas, não é? Eu aliás, e com isto terminava aqui esta resposta, eu li há cerca de 15 dias, talvez, 3 semanas, já não me lembro, um artigo no New York Times que de facto, enfim, gostei de o ler, mas é algo que não deixa de ser preocupante para quem vive em países periféricos, como é o caso de Portugal, não é? E que dizia o autor do texto o seguinte, que o jornalismo de grande qualidade do New York Times é uma má notícia para a outra imprensa, sobretudo para a imprensa local. Isto é porque de facto… ele está-se a transformar numa espécie da Coca-Cola, não é? E como o Guardian, na Coca-Cola da informação. Isto é, ele já é uma grande marca de informação, uma grande marca europeia, uma grande marca europeia, uma grande marca mundial, e portanto isto começa a… pode ser também aqui um problema. Claro que eles ainda esta semana também traziam algo, iniciativas de apoio à imprensa local, etc, etc, que é um problema gravíssimo nos Estados Unidos, também a fragilidade da imprensa local. Agora, nós não podemos abandonar esta luta, não é? Esta luta é nossa como cidadãos e depois será nossa como professores de comunicação e jornalismo, ou como jornalistas, mas eu costumo dizer que ela é minha em primeira instância como cidadão, isto é, eu tenho que olhar para isto como cidadão e depois olho como professor, como jornalista, etc, etc. Agora, como cidadão, preocupa-me imenso a eventualidade de um dia poder acordar e não ter uma informação independente, credível, alguém que, isto é, uma informação que se equipara àquilo que nós vamos buscar às redes sociais, que é o que lá está. Pode ser bom ou mau, depende das pessoas que lá põem aquilo, não é? Isso é que é dramático e é que é preocupante. E, portanto, releva a ideia de que vocês têm uma expressão que é educomunicação, não é? Educação para a comunicação. Nós aqui utilizamos muito o termo da literacia mediática, literacia para os média. Quer dizer, o percurso tem que ser por aí, mas tem que ser também um outro aspecto, quer dizer, que é o jornalismo tem que estar também muito mais próximo daquilo que são as verdadeiras necessidades e o palpitar dos cidadãos e da população. Quer dizer, não pode ser uma informação que nós olhamos para aquilo e não nos revemos em nada daquilo. Uma informação distante, uma informação que é feita a pensar só nas fontes, é uma informação que é feita ali em três ou quatro espaços, não é? E que é uma informação que do resto, que é muito, muito, muito polarizada, não é? No caso português, muito polarizada em Lisboa, um bocadinho no Porto, enfim, o resto do país é um pouco inexistente, ou só existe pelos maus motivos. Isso é um péssimo serviço do jornalismo também, quer dizer, que é não perceber que mesmo em países pequenos como é o nosso, e que portanto aqui é fácil as pessoas atravessarem, deslocarem-se, é fácil ter pessoas nos locais, enfim, a cobrir a realidade, o pulsar das diversas comunidades, e que elas estão praticamente abandonadas e estão praticamente ausentes dos grandes média. Portanto, e isso aí também, há aqui uma espécie de desistência, quer dizer, há aqui uma forma de fuga, digamos assim, também dos média, relativamente à sua relação com os cidadãos, relativamente com as comunidades. Portanto, eu acho que faz falta aqui também um pouco de autocrítica, se quisermos, enfim, não na lógica maoísta, não é? Enfim, de nos autoflagelarmos, mas de facto de pensarmos que quando passar esta crise, isto é, o que vier a seguir, e não sabemos como é que isto vai ficar, até nem sabemos se vai haver segunda vaga, quero dizer, mas é a altura de facto de se repensar o modo como se faz informação, o modo como se trata a matéria informativa, e não transformar isto numa espécie de palco para certos umbigos, ou no fundo para transformar isto numa espécie de um pequenino espetáculo, não é? Quer dizer, em que as pessoas servem-se do jornalismo para… como se fosse quase um entretenimento, né?
Ótimo. A gente só queria registrar que tem muita participação. Eu já vou pedir desculpa porque eu não vou conseguir ler todos os comentários, registrar todas as participações aqui. Mas, assim, só para a gente tentar abordar algumas das questões aqui, professor, de forma bem objetiva. Professora Rosimere Laurindo está perguntando aqui a respeito, está fazendo um comentário, né? Sobre o fato de que o presidente aqui, quando faz as declarações, o presidente Jair Bolsonaro, faz num ambiente onde usa um cercado que deixa os jornalistas do outro lado, junto com alguns manifestantes, ou que seria uma claque, né, a favor do presidente, e isso dificulta o trabalho da imprensa. O senhor mesmo falou de que parte das perguntas feitas por jornalistas nas entrevistas coletivas estavam sendo selecionadas pelas assessorias de imprensa, é o que está acontecendo aqui no Brasil também, com o agravante de que o presidente se utiliza agora de uma situação diferenciada para omitir informações pela lei da transparência, por exemplo, uma coisa que também está pegando aqui no Brasil, porque não é só a dificuldade essa prática depreciativa do jornalismo, mas também uma dificuldade de acesso à informação por órgãos públicos no Brasil, que é outra questão também que aparece. Aí, ligando com a questão do O'Hara, Carlos Ora, que disse o seguinte, que gostaria de saber como que vocês aí na Europa, os jornais europeus, estão tratando ou estão recepcionando aí as informações relacionadas às agressões feitas pelo presidente aos órgãos de imprensa, se é que há repercussão nesse sentido.
Mesmo muito telegraficamente, enfim, passei assim os olhos um pouco apressadamente por uma série de órgãos de média europeus, portanto espanhóis, franceses, italianos, ingleses, e portanto não vi grande repercussão relativamente à questão do das agressões, portanto, que se passaram aí ontem ou anteontem, né? Portanto, não há uma grande proporção. É evidente que o que há aqui, normalmente os médios europeus falam, naturalmente, enfim, regularmente, sobre algumas intervenções um pouco mais disparatadas do presidente, né? Portanto, ou seja, portanto, dão sempre nota disso, não é? Mas eu diria que não é algo que esteja muito, muito presente, ou pelo menos que eu tenha observado. Portanto, isto relativamente a essa questão. Qual era a outra pergunta, Guilherme? Desculpa.
É a respeito da maneira como os gestores públicos aqui têm tratado a questão do acesso à informação. Os jornalistas não conseguem acessar a informação aqui. Muitas coisas não são ditas ou são omitidas também, né? E aí se torna um problema porque a questão do direito ao acesso à informação muitas vezes está sendo negado à sociedade de modo geral.
Bom, no caso português, enfim, as conferências de imprensa são, eu até acho que são demasiadamente longas, não é? Portanto, normalmente têm sempre duas pessoas, uma do governo e outra, portanto, ligada à Direção-Geral de Saúde, normalmente a diretor ou subdiretor, e portanto, e os jornalistas põem as perguntas, querem, às vezes demoram uma hora, às vezes muito mais, as conferências de imprensa, que também me parece que são conferências de imprensa demasiadamente extensas, mas pronto, mas tudo bem, isto é, as pessoas colocam as perguntas que entendem. Em Espanha houve aquilo, portanto, aquele problema que eu há pouco referi, que já está, pronto, foi ultrapassado, portanto, enfim, e que tinha a ver com a ideia do confinamento, portanto, e digamos que a informação vai sendo feita da forma que é possível. Agora, é evidente e é lógico o seguinte, que há aqui também uma contradição, já agora, só 30 segundos, também para introduzir aqui um outro aspecto. Eu não sei no Brasil como é que foi, mas em Portugal e em alguns países da Europa, rapidamente se mas sobretudo em Portugal foi particularmente evidente isso, que foi o seguinte, foi a ideia de que o país estava em guerra. O país estava em guerra. Ou seja, o jornalismo é muito facilmente adquire expressões que lhe são, digamos que, transmitidas, enfim, por outros atores que habitam no espaço mediano. Então, nós estamos em guerra, os médicos são as pessoas da primeira linha, mais os enfermeiros, portanto, nós temos aqui uma linguagem beligerante, não é? Estamos aqui em guerra. Ora bem, isto eu sempre me manifestei um pouco contra isto, contra esta ideia de guerra, precisamente por variedíssimas razões. E a primeira das quais tem a ver com isto. Na guerra existe censura. Ora bem, se estamos em guerra, então nós aceitamos tacitamente que haja controle de informação. Ora bem, o meu argumento é que nós não estamos em guerra. Nós estamos a atravessar um problema difícil, uma crise sanitária, mas não estamos em guerra. Portanto, não há motivos para que a informação seja condicionada, seja considerada nas situações de guerra que existem. Até há o jornalismo embebed, né, que é o jornalismo que vai dentro das colunas e que é e que é controlado e só escreve, enfim, aquilo que no fundo está mais ou menos autorizado. Portanto, nós não estamos em guerra, esta foi, e precisamente o meu argumento é precisamente isso, é para que nós não sejamos controlados. Agora, é evidente que tudo tem, a forma como se controla a informação, ela pode ser feita de uma forma mais sofisticada ou menos sofisticada. A mim o que me dá a sensação, mas tem a ver com o perfil dos dirigentes, né, que se olharmos para o Trump nos Estados Unidos, ou se olharmos para aqui, ou se olharmos para o Brasil, se olharmos para a própria Turquia, na Turquia estão vários jornalistas presos, e foram presos sob a acusação de que as reportagens deles semearam o pânico nos cidadãos. E foram presos com isso, e estão presos, e acabou, não há, portanto, em países, em realidades, sobretudo muito, muito autoritárias, naturalmente ali não há sofisticação nenhuma, portanto, tratam-se os jornalistas como se trata um outro ser qualquer, portanto, é para mandar, é para controlar e segue em frente. Nas sociedades mais com punhos de renda ou da democracia tem sempre uma presença muito forte, etc., também se controla, agora controla-se de uma forma muito mais sofisticada, muito mais, eu diria, mais sutil e mais educada. mas com a dificuldade de acesso à informação, atenção, sempre houve, isto é, mesmo fora de situações destas, se o juiz quiser fazer determinado tipo de trabalhos, sobretudo em fontes oficiais, nas fontes particulares e privadas, aí a lógica de relacionamento é diferente, mas mesmo noutro tipo de trabalho de investigação, e o Mauri, que é um especialista em jornalismo de investigação, quer dizer, sabe isso, quer dizer, isto é, nós cá, mesmo em situações normais, há um acesso muito difícil a determinado tipo de informação, a determinado tipo de fontes. Mas esse faz parte da lógica do trabalho jornalístico. Quer dizer, nós já sabemos que quanto mais se incomoda um poder, mais ele se protege, mais ele dificulta o nosso trabalho. O Mauri sabe melhor que eu.
Ou ele mais usa também, eu até queria fazer, professor, eu sei que a gente está com a hora de live já, mas tem duas questões que se interligam e que eu acho que são bem bacanas aqui e a gente gostaria de ouvi-lo, se o senhor tiver mais uns minutinhos. Uma vem do Bruno Araújo, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso, que foi seu aluno, e ele pergunta assim: seria necessário a imprensa dar repercussão a todas as declarações do presidente da República apenas pelo fato de ele ser presidente? E daí já na sequência, o Felipe Matoso, perdão, ele diz que aqui o presidente ele tem usado essas declarações, enfim, polêmicas, enfim, como uma maneira de desviar a atenção ao Covid-19, e ele pergunta se na Europa tem algum líder político que usa dessa estratégia aí. Então são duas questões em uma, né, que a gente pode dar essa repercussão toda para o presidente só pelo fato de ele ser presidente, e ele usa isso como uma estratégia para desviar das atenções aos aspectos negativos da Covid-19, e se algum líder europeu tem usado essa estratégia também.
Então, telegraficamente, um abraço para o Bruno, muito telegraficamente, eu acho que não é pelo facto de ser presidente ou ser primeiro-ministro que tem que se dar, que tem que se repercutir tudo aquilo que ele diz, não é? E mesmo quando se repercute aquilo que ele diz, deve-se naturalmente fazer a devida contextualização para se perceber o alcance e o sentido de que aquela afirmação significa, mas não é pelo facto de ser presidente que tem que se, que tem que se dar tudo. Aliás, eu até acho que ao dar-se tudo, e os jornalistas ao estarem permanentemente a fazer notícias a partir dos tweets, quer do Bolsonaro, quer do Trump, quer de outros dirigentes, estão no fundo precisamente a fazer aquilo que eles querem, que é ocupar a agenda política com aquilo que eles dizem, e portanto não estão a tratar de outras questões. Portanto, acho que isso digamos, é um engodo, portanto, mas lá está, é muito mais fácil fazer uma notícia numa redação com isto do que outra coisa, porque basta estar atento aos tweets e fazem-se logo as notícias com base nos tweets, não é? Portanto, sobre a questão do desviar das atenções, não sei se poderemos ter aqui algum paralelismo na Europa relativamente a essa questão. Quer dizer, a Europa também é muito, enfim, ela é muito grande. Normalmente nós culturalmente tendemos a pensar a Europa apenas no espaço da União Europeia, portanto mais curto, mas a Europa vai até a União Soviética, vai até a Rússia, portanto vai até portanto tem ali também a Ucrânia. Portanto, enfim, há aqui uma certa diversidade, não é? Portanto, eu já estava há pouco a dar o exemplo da Hungria. Na Hungria, de facto, há, a pretexto da pandemia, estão a cercear-se uma série de liberdades, uma série de outros direitos. O mesmo se passa também a espaços na Polónia. Portanto, tudo depende um pouco das circunstâncias, tudo depende da especificidade de cada caso. Agora, não me parece, ou pelo menos não estou a ver, que isso aconteça com essa evidência que será aí, não é? Porque também é preciso vermos que os tipos de governo também são diferentes, quer dizer, sobretudo aqui predominam as democracias parlamentares. Portanto, o papel do presidente também está um pouco mais esbatido, e portanto, depois o papel também dos parlamentos face ao controle do governo. Portanto, digamos, toda a arquitetura administrativa, a arquitetura política é um pouco diversa e, portanto, acho que não podemos, penso eu, estabelecer assim um paralelo tão evidente.
Uhum. Professor, eu queria agradecer demais a sua participação aqui, foi
um prazer imenso.
Uma enxurrada de comentários, de participação aqui, a gente nunca teve tanta gente acompanhando aqui a live, esse programa aqui, só queria reforçar ali, pessoal, o formulário está disponível, alguns apontaram um errinho no sistema lá, mas a gente já corrigiu. Para quem é de fora da Uninter, pode colocar o CPF lá no lugar do RU, tá? Lembrando que a palavra-chave é fonte de informação, foi a palavra dita aqui pelo professor João Figueira, então fica essa como a palavra-chave para vocês inserirem lá no formulário, e esse formulário fica aberto até as 3 horas, tá? Então até 15 horas ele tem que ser preenchido, porque é para privilegiar quem estava acompanhando ao vivo aqui esse nosso debate, lembrando que você pode ser aluno da Uninter ou ser alguém de fora, a gente vai enviar o certificado também, e valendo aí as horas complementares. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, pela disponibilidade aqui do tempo e pelo excelente debate, né, Mário?
Espero que passe esta crise para nós nos encontrarmos ou aqui ou aí.
Opa, aí em Portugal dessa vez, né, professor? Professor, eu queria agradecer e também já dar um aviso, pessoal, aproveitar a grande audiência que o professor João Figueira nos proporcionou agora para avisar o pessoal que toda quarta-feira, então, às 13h30, a gente está, eu e o Guilherme, nessa live, sempre com um convidado. A gente hoje teve esse ilustre convidado, sem dúvida nenhuma. A gente extrapolou e muito o tempo previsto, porque a contribuição do professor João Figueira foi extraordinária. Basta ver todos os comentários aqui que as pessoas que participaram estão fazendo. Mas, enfim, então, avisar, pessoal, toda quarta-feira, 1h30, a gente vai estar aqui presente com algum convidado para a gente discutir aí os bastidores da mídia, né? Professor João Figueira, novamente, muitíssimo obrigado, foi uma tremenda honra, sim, aprendemos prazer, demais.
Prazer imenso estar convosco, hein? Até breve, grande abraço, hein? E um abraço a quem nos seguiu também, e o agradecimento.
Lembrando que o programa é, como o professor Mori falou, exibido quarta-feira, às 13h30, e esse programa foi feito em parceria com o setor de internacionalização da Uninter, tá? E lembrando lá que vocês têm até as 3 horas agora para preencher lá o formulário para solicitar as horas complementares. Professor, grande abraço, e para você que acompanha a gente também.
Um abraço para vocês, hein? Até breve, e força nisso, hein? Tchau, hein? Força.
Grande abraço, professor.
Tchau, Mauro e Guilherme.
Tchau.
Até breve.